Café com Velocidade.
Bem, depois de falar dessa vitória impressionante de Kimi Raikkonen, vamos falar um pouco de automobilismo nacional, Stock Car, segunda etapa da temporada 2013, disputado no belíssimo circuito de Curitiba. Uma corrida que não foi aquilo que a gente viu em Interlagos, que eu falei aqui no último programa, tiveram algumas mudanças de regras. Mas também não foi péssima, eu não achei isso também, eu achei que foi... Não chegou, acho que Interlagos gerou uma expectativa muito grande, a gente esperava que todas as corridas do ano seriam daquela forma. Eu gostei bastante daquela corrida, com grandes brigas, inclusive no final. E Curitiba não foi tão assim, mas também não foi tão péssima. Essa, pelo menos, é a minha impressão. Queria saber a impressão de Bárbara Franzin, que ela achou dessa corrida, segunda etapa da Stock Car em Curitiba.
Então, a gente já vai discordar, porque eu achei a corrida um pouquinho chata, que não tivemos tantos acontecimentos assim. Não podemos tirar o mérito aí da vitória do Daniel Serra, mas o Alan Kodair estava com tudo para conseguir a vitória. Teve o problema do pneu. Esses problemas têm se repetido um pouco mais, né, na categoria. Será o sinal já da Pirelli chegando aí. É um fator para a gente até poder analisar aqui. Mas eu acho que faltou um pouco de emoção, sabe? A gente teve umas ultrapassagens e tudo, mas faltou assim um a mais para a prova ser... bem interessante. Foi a minha impressão, realmente. Depois da primeira prova, que foi sensacional, acho que a segunda é até um pouco normal, às vezes dá uma certa caída, mas você tinha mencionado a questão de mudança de regras, e isso também me pegou um pouquinho. Acho que é bacana a gente discutir, porque cada hora se destacar inventa uma coisa, né? Então, numa corrida tem reabastecimento, na outra não tem, na terceira pode trocar pneu, na quarta o capô não pode voar, na quinta já pode... Essa bagunça na categoria me incomoda um pouco. Fábio Campos, você que assistiu a Stock Car, né? Conta pra gente também um pouquinho da sua impressão. Se concorda com o que falamos, se tem uma visão diferente.
Olha, Bárbara, é até interessante. Vocês já esbarraram em assuntos bem interessantes pra gente. Nível da corrida, regulamento, até detalhes de reabastecimento, aí você falou. Então, assim, vocês já esbarraram em assuntos, pneus Pirelli, inclusive, também, é importante a gente citar. Corrida não foi um espetáculo, mas não foi também uma... A Stock Car é legal, gente. A Stock Car é um campeonato bacana de assistir. A Stock Car, ela tem que se achar o seu caminho. É apenas essa questão. A Stock Car achando o próprio caminho, ela tem tudo para estourar sozinha. Ela tem material humano suficiente para isso, não só dentro da pista como fora. E ela tem que se livrar um pouco dessa amarra da perseguir a televisão a todo custo, e até essa questão de ser ali um espetáculo meio melodramático que a televisão tenta fazer. Toda hora tem esposa no box, é mecânico chorando toda a prova, parece que as corridas Stock Car são Copas do Mundo, né? O mecânico chorando como se fosse a imagem mais épica do mundo. A Stock Car tem que ser corrida, e ela tem que ser corrida em todos os sentidos, né? Ela tem que ser corrida de carro, e ela tem que ser corrida no sentido de ela tem que ser simplesmente disputada, tem que ser jogada, entre aspas, como se colocar mais do âmbito esportivo. Mas não foi. O problema da Stock Car maior é, pra mim, eu até entendo corridas chatas ou corridas nem tão emocionantes. O que aconteceu em Interlagos não vai acontecer toda semana, queria eu que acontecesse. Mas não vai. O que me preocupa mais é... os pilotos ainda... A Stock Car, eu queria muito que ela se livrasse. Dá pra ela dosar isso, sem ela jogar fora. Mas eu queria que ela mexesse nessa questão do botão de ultrapassagem. Isso pra mim é pior do que ver uma corrida chata. Tá sendo ver a decisão das posições ser num aperto de botão. Não foi. Não é que isso aconteceu em exagero, estragou a corrida, não. Mas de vez em quando... A gente nota que é diferente, né? Devolvo para vocês. Vocês não têm essa sensação de que, às vezes, a posição ali foi ganha, mas não foi tão bem ganha como poderia ter sido? Enfim, é poupar e apertar o botão, tá fazendo o piloto... O mérito do piloto tá sendo apertar o botão, e não a técnica de pilotagem que o automobilismo previa que fosse assim nos seus primórdios.
Olha, a gente já fala disso aqui há bastante tempo, acho que o ouvinte sabe, a gente volta a repetir. É realmente complicado, assim, você saber que aquela ultrapassagem só aconteceu porque teve um evento terceiro que fez os carros ficarem desiguais e por isso que aconteceu, sabe? É como se estivessem mentindo pra você, pra te deixar feliz. Você sabe dessa mentira, sei lá, mentiras sinceras me interessam, né? Eu até usei essa citação do Cazuza aqui no programa pra falar isso, e falando que não me interessava, no caso. Aí você concordar com aquela mentira porque aquilo te faz feliz, é meio sem... Sei lá, vamos tentar fazer até um paralelo com o futebol, a gente não gosta de fazer isso, mas pra tentar levar aí pro amigo ouvinte, sei lá, imagina uma Copa do Mundo final, Brasil e Argentina, e cada técnico tivesse no banco um botão que a hora que ele apertasse, por um minuto a outra seleção deixava de ser... A Argentina, por exemplo, vamos citar. A Argentina tá jogando, o técnico da Argentina aperta o botão, soma a seleção brasileira e aparece a norte-coreana, por um minuto. Aí a Argentina vai lá, pagou. Aí o técnico brasileiro faz a mesma coisa e tal, termina 3-3 o jogo. Você vai ficar feliz, nossa, foi um jogo cheio de gol e tal. Não vai, porque... Fez o gol numa seleção muito menor. Você queria ver o gol ali, Argentina, Brasil. É mais ou menos parecido por aí, tentando fazer essa comparação com o futebol. Teve ultrapassagem, mas por que teve ultrapassagem? Porque o cara apertou um botão e o motor dele ficou incrivelmente superior ao motor do cara que estava na frente. Não tem... Que graça que tem isso? Se ele não passasse, você tinha que xingar o cara, pô. O cara consegue uma vantagem a mais com o botão e não passa... Então, sabe, eu não gosto disso, tá? Gera ultrapassagem, mas adianta ser uma ultrapassagem desse jeito, onde não teve a ousadia do piloto de frear dentro, não teve aquela coisa de disputa, será que vai dar, será que não vai dar, e foi mais ousado, não foi mais ousado. Então, realmente, me desagrada bastante essa questão do botão. A gente pode até, de repente, chamar atenção para a Fórmula Indy, que tem o mesmo esquema, e hoje até saiu um comunicado na imprensa. A prova de São Paulo, por exemplo, os pilotos vai ser de 20 segundos isso e tal, que vai durar o botão. E tá confirmado que as pistas de ruas da Indy todas terão. Eu acho que realmente que é um passo atrás do automobilismo, mas as categorias estão indo pra esse rumo. Bárbara Franzin, você, o que você acha desse polêmico botão de ultrapassagem? Se você tem uma opinião contrária, não se sinta intimidada em
por favor, por favor.
Não, mas eu tava até refletindo nesse final de semana com a volta da Fórmula 1 e tudo mais. E lembra quando você falava a mesma coisa sobre a asa móvel e um pouquinho sobre pneus, que isso só fazia os pilotos ganharem posições e de fato não tinha uma disputa ali, era uma coisa muito fácil. E você sabe que eu tô começando a ir pro seu lado, viu? Eu concordava super com esse mecanismo antes e nesse final de semana eu olhei e falei assim, poxa, mas a gente fica meio perdido, sabe? Aquela ultrapassagem no final não vai valer porque o cara vai pro box ou... Enfim, vai ter alguma outra compensação ali na frente, só tá bagunçando lá o grid, a gente não sabe de fato quem passou quem... E não sei, pela primeira vez eu tive essa sensação de que era melhor a gente ter menos ultrapassagens desde que fossem verídicas. Não que essas são falsas, mas são muito mais fáceis. Então eu acho que na Stock Car ainda mais, que é uma categoria que, poxa, tem, ó, só contando aqui por alto, 34 carros nessa última corrida. Então é gente pra caramba, eles não andam tão longe, né? Um do outro, então dá pra ultrapassar, é diferente de uma Fórmula 1 que às vezes um carro é tão superior ao outro que ninguém alcança, um piloto é tão talentoso que ninguém consegue chegar nele. Na Stock Car a gente sabe que existe um pouco mais desse equilíbrio, então talvez não fosse necessário. E então, já que você comentou daí...
Só pra ressaltar esse ponto que você falou, antes de você continuar, existe realmente essa característica diferente de categorias que... Na Fórmula 1, cada um constrói o seu carro. Na Stock, não. Os carros são os mesmos, o motor é o mesmo, o pneu é o mesmo. É só o talento de piloto mesmo. Ficaria muito mais fácil ter espetáculo nesse quesito. Na Fórmula 1, talvez é discutível, porque realmente existe diferença de motores, de chassi, de engenheiro, de acerto, disso, daquilo. De repente, só com uma vantagem dessa para a equipe conseguir, eu continuo sendo contra lá também. Mas talvez dá para se entender mais a Fórmula 1. Agora, no estoque não dá, porque é tudo igual. Então é só o talento do piloto e a experiência dos mecânicos para acertar o carro.
É, e até você comentou da Indy, só para terminar, né? Que também tá indo nessa tendência, mas eu acho que ali é um caso um pouco mais assim de desespero da categoria de querer chamar atenção do que de fato de fazer alguma diferença, que a gente sabe que a Indy anda meio caidinha nos últimos tempos. Mas para não me alongar muito nessa discussão, como disse Fábio Campos, essa é uma discussão para um próximo programa.
Não precisa, Bárbara, já tá sempre pra esse programa e eu tô adorando aqui, eu adoro ouvir vocês discutindo. Eu, quando não era Thiago Raposo, é testemunha disso, eu, quando ainda não era membro fixo do programa, não tinha tido a honra de ser convidado, talvez você até não saiba, você não saiba disso, Bárbara, mas eu algumas vezes me ofereci ao Thiago Raposo no sentido de dizer: deixa eu ficar ouvindo, me coloca online aí, vocês fazem o programa. Eu nem era mesmo do programa, quem era eu para me convidar para fazer o programa, mas eu pedi a ele para ficar de fora ouvindo, justamente para ter esse prazer que eu tô tendo agora de ver a discussão aí desenvolvendo entre vocês, que eu tenho certeza que fica muito mais prazeroso do que o ouvinte ficar ouvindo sempre essa mesma voz chata. Mas para arredondar então, para finalizar também, sem me estender muito, vocês esbarraram num ponto interessante e que eu acho que vale a pena a gente reforçar. Não é que a Stock Car era um lixo. A Stock Car não era um lixo. Teve uma fase ruim, sim. Teve um campeonato bem... Não lembro se 2007, 2008, 2009. Nesse triênio aí teve momentos de longo período sem acontecer nada. Até porque a Stock Car foi para essas corridas de rua que são, a meu ver, desproporcionais ao que aos carros da Stock podem apresentar. Mas a Stock Car não era esse lixo. A Fórmula 1, ela chegou ao ponto de ser quase um lixo durante alguns anos. De lixo em termos, entendam, tá ouvindo? Em termos de disputa, ultrapassagem, emoção, corrida, automobilismo mesmo, no sentido puro da palavra. Mas a Stock Car não. Então a Stock Car não é por isso que quando eu digo aqui que a Stock Car se voltou para um lado que não é ela, ou para um lado que foge um pouco ao que ela sempre foi, esbarra nesse tipo de coisa. Tentou virar show demais, sendo que talvez nem precisassem. E aí, e o problema de tudo, como eu disse, talvez se não tirar mais regular, também como a Fórmula 1 pode e deve fazer, não que você jogue fora o botão de ultrapassagem. Tudo bem, se não tiver, eu não vou reclamar. Mas não precisa ser uma coisa em que o piloto aperta e ele vai parar lá na frente, se bobear, passa dois carros na reta. Então, dá para ser uma coisa mais regulável mesmo. Porque o que tá acontecendo não são ultrapassagens, são passagens. E essa é uma grande diferença que eu peço o ouvinte para notar. Uma coisa é ultrapassar, outra coisa é passar. E é isso que tá. Isso que me eu lamento um pouquinho.
Bem, passando novamente aí pela milésima vez para essa discussão nesse programa, a gente sempre que tiver a corrida da Stock da Indy, a gente acaba batendo nessa tecla aí.
É bom que nós estamos batendo na tecla com argumentos novos,
não,
né?
Sim, não, sim, eu não tô. Não tô criticando, falando que é ruim, só tô ressaltando o ouvinte aí que, mais uma vez, vamos continuar a defender a nossa filosofia aqui, mesmo que não sejamos ouvidos por ninguém. Outro ponto que eu queria falar, que a Bárbara chamou atenção aí, e eu vou até chamar aqui um comentário de uma pessoa que eu nem sei se é ouvinte, para falar a verdade, é uma pessoa que interage aí no Twitter, e veio com a visão que eu não tinha tido essa visão até então, que eu tava falando, né, como o Kodair tem um azar. E é desde o ano passado, quantas corridas das últimas 10 o Kodair estava na briga pela vitória, ou pelo menos na briga pelo pódio, e de repente fica pelo caminho. E o Luiz Gustavo Rangel até escreveu que eu acho que até foi muito feliz essa, falando assim: não teve sorte ou não acerta o carro direito, não sabe economizar o equipamento. Porque realmente, assim, sabe, o equipamento é igual para todo mundo. O Daniel Serra deu uma entrevista até sobre isso, depois do pódio, aquela coisa da Globo. Todo mundo lá esperando pro pódio, todo mundo esperando pra ver a comemoração. E a Globo, o cara da Globo, do Sport TV, fazendo 5, 6, 10 perguntas. E num desses momentos, o Daniel Serra falou assim: ah, tivemos que sacrificar um pouco a velocidade em prol do equipamento, né, pra guardar o equipamento. E deu tudo certo, o pneu resistiu até o fim e saímos com a vitória. Então acho que tem um pouco disso também, sabe, assim, já tá parando de ser coincidência, ou parando de ser azar do Alan contra ele, eu acho que já começa, de certa forma, a depor contra ele. Não sei se vocês têm a mesma opinião, mas assim, lembrando aqui de cabeça rápido, acho que nas 10 últimas corridas, pelo menos umas 5 ele estava na briga pela vitória, assim, lá na frente, e tuf, acontece alguma coisa com o carro dele.
Eu confesso que não tinha parado para pensar nisso, nesse aspecto, mas é uma observação importante aí para a gente ficar de olho até nas próximas corridas. Isso já vem de um tempo, com a sua bela memória, Raposo, porque a minha, né, vocês sabem que não existe muito, mas nas próximas corridas acho que vale a gente ficar um pouquinho mais de olho nisso ainda para constatar realmente se essa suspeita aí prossegue.
Fábio, você não quer falar nada de Kodair? Podemos passar para o próximo tópico, então?
Não, quero abordar o assunto. Eu ia trazer esse assunto aqui, estava até pensando se eu faria como consideração final. Eu já tinha pensado isso durante a semana, porque eu achei que a Bárbara ia continuar, então eu fiquei aqui caladinho. Mas eu tenho a acrescentar assim. O que me assustou, não é assustar talvez seja exagero, mas me preocupou, foi até uma informação dada pelo jornalista Lito Cavalcante durante a transmissão, e aí eu faço um parênteses de como é importante a imprensa ser imprensa e relatar mesmo, ao invés de acobertar e fazer chapa branca com a categoria, coisa que o canal que transmite faz com maestria, né? Infelizmente, mas a importância disso, agora eu vou fechar o parênteses para o ouvinte entender o que eu estou querendo dizer. A informação do jornalista Lito Cavalcante, repito o nome dele, é de que algumas equipes, e eles estão cobrindo a Stock Car em loco, o que é ótimo, isso eles já fazem há muito tempo, o que aí sim é ponto a se elogiar, o que eles cobrindo a categoria, o que foi divulgado é que algumas equipes estariam excedendo a recomendação de acerto do carro feita pela Pirelli. Existe uma recomendação de ajuste, de cambagem, enfim, a cambagem, a posição do pneu, enfim, existem vários ajustes de amortecedor, enfim, que você pode maltratar mais ou maltratar menos o pneu. Isso vai praticamente do kart até a Fórmula 1. E a informação que ele deu é de que algumas equipes estariam tentando, na expectativa ou na intenção de tirar mais do pneu, estariam excedendo o limite recomendado pela fabricante de pneus. Olha, eles sabem isso melhor do que eu. Eu me lembro da imagem do carro do Gustavo Sonderman, né, uma foto do carro dele após a morte dele em Interlagos, que tinha os pneus ao contrário, né, a configuração de pneu de chuva estava colocada, o rumo do pneu estava como se tivesse de costas o pneu, entre aspas, se o ouvinte consegue entender o que eu estou dizendo. O pneu tem um sentido, estava no sentido contrário, é como se o direito estivesse do lado esquerdo. Essa é a expressão correta. Então isso é uma coisa meio que costumeira na sua cara, mas chega a ser, eu não digo assustadora, porque não existe no automobilismo quem não queira levar vantagem de alguma maneira em cima do regulamento, mas de uma maneira talvez até preocupante, porque um pneu estourar pode significar o fim de uma corrida. Agora, pode significar uma coisa muito pior. Então, dependendo de onde e como ele estourar, pode significar alguma coisa pior. Então, eu parabenizo o jornalista que fez isso e ressalto a importância da gente ter uma imprensa que justamente faz esse papel, que divulga informações. Poderia mil vezes ter ficado calado. Não, eu tô aqui, a televisão cobre a categoria, eu sou amigo de todos os donos de equipe, como ele é praticamente, então eu vou ficar na minha aqui e não vou falar nada. Fez bem em falar, colocar um ponto que vocês mesmos esbarraram aí, que é uma discussão de segurança. Se a gente discute botão de ultrapassagem mais pelo nosso gosto, a discussão de segurança, ela é mais importante. Então ela é uma coisa mais grave, que talvez valha a pena a gente ficar de olho também para as próximas etapas.
Sim, com certeza. Eu acho que é essa a chave, assim, um Lito. Eu lembro, até esqueci de fazer essa ligação, eu lembro do Lito fazendo tal comentário. E eu acho que tá aí a chave, sabe? São alguns carros se perdendo e tal. Mas você não segue o que o fabricante fala, e obviamente vai chegar nesse ponto. E é aquela coisa de querer ganhar mais. Ah, eu queria já, então, já que a gente tá falando de regras um pouquinho, pneu e tal, ajuste, falar da nova regra, que, sabe, me desagradou completamente, que é a obrigatoriedade do pit stop que chegou em Curitiba. Diferente de Interlagos, eu acho que a solução para Stock Car ficar legal é o pit stop ser necessário, mas não obrigatório. Acho que até rola um pouquinho a coisa de jogar com a estratégia e tal. É muito simples, pega o tanque de combustível, faz uma conta, esse tanque de combustível em média ele vai andar, sei lá, 150 km, faz uma corrida de 180, 200 talvez. Você não precisa fazer a corrida, o pit stop ser obrigatório, você pode fazer ele ser necessário, e aí cada um escolhe a janela. Eu odeio a janela, olha, você tem que parar da décima a décima quarta, você ingesta a corrida de uma forma...
Isso é irritante até no DTM, né, Thiago?
Sim,
DTM
é demais. No DTM tem um... Eu acho que, assim, é menos pior no DTM, porque a janela do DTM é quase a corrida inteira. A corrida tem 70 voltas, dá 10 a 60, você pode parar.
É, e é uma corrida de 1 hora e 5, 1 hora e 10, né? Não, sim, é uma corrida de 40, né?
Então, como a janela do DTM é tão grande, acaba que dá pra se jogar com a estratégia. Tem gente que não faz a parada e faz as duas lá no finalzinho, como de resta fez muito, ou escolhe parar, dividir os stints certinho em um terço, um terço, um terço. Eu acho legal isso, sabe? Os pilotos tentarem jogar, a gente comentou da Fórmula 1 agora há pouco, quanto a estratégia do Alonso foi importante e tal. E aí só que, cara, acaba de repente evitando que aconteça isso, de um piloto ter aquele feeling e tal, da hora de parar e tudo, porque ele tem 4, 5 voltas pra parar, ele é obrigatório parar ali. E não faz quase diferença nenhuma. Faz, mas não faz tanto quanto poderia fazer. Então, eu acho que o segredo da Stock Car, é muito simples, eu acho que o pessoal precisa só pensar um pouquinho. É fazer o pit stop ser necessário nas corridas, mas não obrigatório. De certa forma vai ser obrigatório, mas não vai usar essa palavra obrigatório. Vai ser necessário, olha, se você não parar para colocar um pouquinho de combustível, você não vai chegar até o fim. Você se olha, você entra e para e coloca o combustível, você tem pane seca. E é muito simples chegar nessa equação, e a corrida ficaria muito mais legal se fosse desse jeito. Interlagos foi assim. Interlagos, o pitstop não foi obrigatório, mas foi necessário. Se não chovesse, se fosse em pista seca como foi, os pilotos sabiam que o tanque não ia chegar até o fim e tiveram que parar. E aí tiveram aqueles que escolheram parar no começo e aqueles que escolheram parar no fim. Vocês dois querem falar sobre essa regra? É outra coisa que a gente já bateu muito aqui. Tem mais alguma coisa a acrescentar?
Então, na verdade, só o que eu queria acrescentar não é nem a regra em si. Eu até concordo com a tua visão, acho bacana. Mas é só essa palhaçada da Stock Car de a cada etapa fazer uma coisa diferente, sabe? Não dá pra ser assim. Aí chega uma altura do campeonato que ninguém mais sabe o que, que tá acontecendo, qual regra que tá ativa, qual que não tá. Porque no ano passado a gente já viu vários exemplos disso, né? Então é numa corrida aquilo que eu falei no começo. Pode trocar um pneu, na outra não pode, na outra tem que abastecer, na terceira não pode. E a gente fica completamente perdido. Então é péssimo tanto pra categoria quanto pro público. Fica todo mundo assim, sem ter noção do que tá acontecendo.
É, e não é bom pra imagem, né, Vabi, de uma categoria ficar mudando durante. Você vê que a Fórmula 1 é raríssimo isso acontecer, é uma coisa muito mais até na Fórmula 1 política do que técnica. Quando acontece também, todo mundo critica. Você ficar mudando durante o campeonato não é bom mesmo. Então isso é realmente muito ruim, mostra uma certa indecisão, uma certa falta de saber o que fazer. Uma vez eu fiz um comentário aqui, já foi aqui no café mesmo, se eu não me engano, de que é muito difícil você administrar uma categoria grande, talvez a gente não tivesse preparado para isso. E você, para administrar uma categoria grande, você tem que olhar mil pontos de ter cuidado mesmo, vai desde de equipamentos, pessoal, estrutura de circuito, viagem, logística, calendário, boxes, enfim, fiscalização de técnica, tudo. E passa por regulamento também. Você tem que saber administrar um regulamento com uma categoria muito grande. E aconteceu uma confusão em Brasília uma vez, que tinha um safety car, aí metade entrou no box, aí a outra metade tinha outro que não podia, aí aceitaram, depois mudaram a regra para a corrida seguinte, mas aceitaram o que fizeram na primeira. foi uma bagunça. Então eu me lembro que nessa época, eu não sei se vocês se lembram dessa corrida, faz uns 3 anos, eu acho. Nessa época eu lembro que eu cheguei a essa conclusão e ainda persiste, né? Ainda acontece. Agora, a ideia do Thiago Raposo é interessante, só que até é muito importante o que ele falou de ser não obrigatório, mas faz uma diferença total, né? Você ter que parar e você precisar parar. Agora, eu sou a favor de nenhuma dessas opções. Só que tem 40 minutos, tem que soltar eles na pista. Eu sou contra paradas de boxe, até na Fórmula 1. Pra mim, faz um pneu que dura 800 voltas e um tanque de combustível que cabe 800 quilos. Então, pra mim, eu sou contra. Paradas de boxe, pra mim, não acrescenta ao espetáculo. Tem gente que gosta até, diferente, mas não é o que me atrai. Pra mim, qualquer campeonato que não tenha paradas de boxe, pra mim, me agrada muito mais, porque é ação na pista. Vamos resolver os problemas na pista. E se largou em 15º, quer chegar em primeiro, tem que tentar na pista, não no boxe. Mas enfim, não desconsiderando a ideia do Thiago, também seria bem melhor do que o que está aí.
Vamos falar um pouquinho então do vencedor, né? Daniel Serra, a equipe Red Bull. E é estranho não, mas é legal notar, né? Porque a gente sempre fala que Kaká Bueno, e sem dúvida é um grande piloto, Kaká Bueno. Mas ele não se acertou, né? Não é que ele fez uma corrida ruim, mas em nenhum momento ele chegou a andar o que o Daniel Serra andou nesse final de semana. O Daniel realmente casou com o carro, com a pista e, sei lá, com os pneus, essa nova pista. Teve algo diferente ali que ele achou. É interessante, eu acho, ver essa variação das vitórias ali. Não que, novamente, eu volto, não tem nada contra o Kaká, ele sair se vencendo aí. Mas é legal, o campeonato fica gostoso de se ver assim. Ah, o Ricardinho sempre consistente, né? O Mr. Consistência. Tem até peguei esse apelido lá da NASCAR pra ele, porque realmente tá sempre ali marcando ponto, e é assim que ele chega sempre na briga pelo campeonato. Alguns destaques interessantes pra essa corrida, né?
E a equipe, né, Thiago? Que ganhou duas de duas, né, até agora. O Serrinha, como dizem, né? O Serra amadureceu muito, né, durante... Nesse período já veio bem, né? Já veio de uma boa Light, né? Onde ele foi, brigou com o Marcos Gomes. Enfim, os dois surgiram juntos ali na Light e sempre teve uma estrutura forte por trás, né? Não teve que comer o pão que o diabo amassou, mas sempre foi um piloto rápido, um piloto bom. Então, tomara que brigue pelo título, né? O problema é que ele é meio... Né? Ele tem uma coisa de Felipe Massa nele, sabe? Ele não tem a consistência em todas as etapas para conseguir chegar a ser campeão. Então, é uma coisa de Hélio Castro Neves, é um engraçado, né? Os pilotos brasileiros têm uma coisa aí pra gente discutir. Mas essa falta de versatilidade pra vencer em todas as provas. Tomara que eu esteja errado, né? Ele, inclusive, é líder do campeonato. Se a gente fizer hoje a análise hoje, ele tá em primeiro. Então, hoje, nessa semana, né, que a gente tá gravando o programa, ele tá em primeiro. Mas é um bom piloto, sim. É um dessa turma que tá sempre andando bem. Apesar de, repito, a equipe tá acima das demais. E o Kaká, quando ele vai mal, ele chega em quinto. Esse aqui é o problema.
Eu ia pegar justamente esse ponto que vocês mencionaram, que é a força da Red Bull na Stock Car, né? Você vê que é uma equipe completamente diferente das outras. Dá pra ver que ela tá sempre acima. Quem bate mais ali é o Eurofarma, muito por conta, né, da consistência mesmo do Ricardo Maurício, que tá sempre marcando pontos e tudo mais. Mas tem uma coisinha só que eu queria comentar, só mais uma crítica da Stock Car, mas não é nem em relação à categoria em si, mas é a narração agora. Porque todo mundo que comenta Stock Car usa o nome dos pilotos no diminutivo. Olha lá, o Danielzinho tá brigando com o Ricardinho, sério, Danielzinho eu não consegui. Eu falei, Serrinha até vai, mas Danielzinho, eu falei, não, gente, para.
O Serrinha vem por causa do Chico Serra, né, Barra?
Exatamente, pai e filho, né? Agora é tudo inho, sabe o que acontece também? Na Indy é linho. Ai, gente, vamos parar de diminuir esses pilotos, né? Pô, o cara tem que ter... gente, Filipinho, Massinha, sabe?
Olha que nós podemos estar entrando num psicológico aí de um certo apequenamento da nossa mentalidade automobilística. Olha que é uma discussão que a gente pode chegar lá longe.
Não, mas eu concordo até, sabe? Você fica toda hora se referindo no piloto no diminutivo, meu. Uma hora isso aí acaba dando problema.
E nunca foi
um desabafo.
Não, mas foi demais, foi ótima, ótima colocação. Mas nunca foi Ayrtonzinho, nunca teve Piquezinho.
Piquezinho,
Piquezinho,
né? Piquezinho virou filho,
também,
né?
É Nelsinho. Nelsinho também. É,
ah, mas Nelsinho, mas o Nelsinho também se é perdoa,
filho,
né?
Também é filho. É, também é filho. É, mas nunca teve Emersonzinho. Mas teve o Wilson, hein?
Ah, mas aí porque era do pai também.
É, exatamente. O grande Wilson que a gente falou aqui na semana passada, que nos deixou recentemente. Mas é muito interessante, viu, o Bárbara? E sabe uma coisa que me incomoda também na sua cara? Isso pode ser chatice minha. É, eu admito. Mas é até na geração de caracteres, alguns pilotos aparecem por apelido. Então você tem uma geração de caracteres que aparece lá R. Maurício, ótimo. R.O. Esperafico, também, compreensível. Aí de repente você vai passando a lista de nomes, né, nos caracteres, aí tem assim, Popó, Nonô. Então tem assim, fica uma coisa meio, digamos assim, meio provinciana. Uma coisa muito... uma informalidade, que eu até não sou contra, eu gosto da informalidade em muitas das situações do automobilismo, mas na geração de caracteres, muito, sabe? A gente vê aí, internet afora, tem muita gente, muita gente da Europa, enfim, de outros países, que tem interesse em assistir Stock Car, fazem lá o download, ou perguntam, ou entram em fóruns de discussão, né? Uma pessoa que... Imagina o fanático por automobilismo lá na Europa, num país como a Inglaterra, onde existem os maiores fanáticos que eu já vi, realmente comprovei que são realmente por corrida. Ele pega e fala assim, olha, poxa, o Burti, o Pisonia, né, em outra época, olha o Zonta, o Rubinho Barrichello, que já venceu aqui no nosso país, a gente está colocando aqui como inglês, né? Esses caras estão todos nessa categoria do Brasil, então deve ter alguma coisa e ótimo que isso aconteça, e eu acredito que deve acontecer com os mais fanáticos, aqueles que têm inclusive esse acesso aí ao submundo que vocês dizem. Então ele vai olhar para esse cara e vai se interessar, e tá ótimo. A gente adora falar de ex-pilotos da Fórmula 1 aqui pro Brasil, mas isso pro exterior, pra Stock Car deveria vender mais isso. Stock Car deveria tentar fazer uma corrida em Portugal, como já fez, de novo. Enfim, tentar fazer uma prova aí, esse campeonato, chamar, porque existe mão de obra na Stock Car, o Max Wilson, enfim, famosa no mundo inteiro. Então, gente que gosta de automobilismo, aqueles que fazem o Café com Velocidade na Inglaterra, né, Coffee with Speed, eles devem... Os que são fanáticos, eles podem falar, poxa, tem uma categoria lá no Brasil, na hora dos destaques finais deles, lá, né, eles falarem, olha, tem uma categoria do Brasil que eu recomendo assistir esse final de semana, é Stock Car, que tem esses caras, enfim, acontece tudo isso. Então eu tô falando aqui em brincadeira, mas pra dizer que a Stock Car poderia se vender mais pro exterior, porque tem pilotos que fizeram fama no exterior. Então, aí a pessoa quer assistir, ele não vai entender nada dos caracteres, que ele vai ver lá, Popó, Nonô, ele vai falar, o que é isso? Isso é nome? Isso é erro? O cara digitou errado? Entendeu? Então, certas coisinhas que você tem a total razão, Bárbara, incomodam. Só que, agora pra encerrar, nada me incomoda mais, e eu espero que um dos nossos nós tenhamos ouvintes que façam jornalismo, ou que estejam pensando em fazer, ou que estejam estudando jornalismo. Não tem nada pior do que as perguntas dos repórteres do canal pros pilotos da Stock Car. Mas assim, é um festival sobre o que não saber falar. São absolutamente desinformados, me parecem. Perguntam coisas absolutamente superficiais e bobas. Tipo assim, você veio aqui dar sorte pro seu marido, né? Aí coloca o microfone na boca da mulher. Ele dá força pra ele em casa, não é isso? Então, assim, é uma coisa. É um desperdício de poder perguntar uma coisa mais. Eu não vou nem dizer no âmbito técnico, porque talvez não entendam onde é o automobilismo, mas ponto. Mas perguntar de uma estratégia, ou de uma opção, ou de um acontecimento da corrida, ou da visão de um determinado assunto, né, a posição do piloto, mesmo ele não, muitos hoje não tenham posição sobre nada, mas o repórter não deve deixar de perguntar por causa disso. Então as perguntas, você que faz jornalismo, eu espero que você não siga esse tipo de jornalismo, de que a maioria, mas 95% das perguntas que esses repórteres do Sport TV fazem, são absolutamente ajornalísticas, inventando essa palavra, se é que essa palavra existe. Então, é de doer. Quem não reparou, fique atento, porque poderia se perguntar coisa muito mais interessante, e fica aquela assim, você se dá bem nessa pista, né? E, enfim, é uma coisa mais boba e sem conteúdo.
E até os jornalistas que acompanham aí os pilotos ao longo da maioria das temporadas, eles poderiam ter curiosidades, né? Alguma, várias coisas que a gente que tá de longe não conhece, eles poderiam trazer para o público, né? Mas enfim, a gente tá. Vamos se unir aí para levar essas propostas para a direção da Stock Car.
Aliás, a gente poderia tentar trazer alguém da direção da Stock Car, eu sei que é difícil. É, mas a gente podia ver se algum diretor, enfim, alguém aí possa até vir aqui, até para se defender, falar dessas categorias, dessas regras, enfim, qual a visão da categoria. Acho que a gente podia tentar, quem sabe a gente não consegue.
Vamos estudar aí a possibilidade.
Não, sim, vamos pensar nesse caso da CBA. E para falar em CBA, eu quero até ler duas mensagens muito sérias aqui. Eu quero até que vocês vão refletindo sobre o que eu vou ler, sobre um cara que está sendo muito importante. Seguir no Facebook, que tá falando muito e vale a pena seguir ele, eu acho, assim, quem gosta do automobilismo, que é o Djalma Fogaça, piloto da Fórmula Truck, pai do Fábio Fogaça, pai de piloto, e tá, sabe, com um pensamento bem, assim, legal e mostrando certas coisas que jornalistas também deveriam mostrar. Eu vou ler aqui, Fábio, eu queria que você prestasse atenção e refletisse sobre essas duas mensagens que ele colocou no Twitter. Uma ele colocou ontem, às 9h30 da noite, que foi o seguinte, abrindo aspas: "Isso eu respondi ao Fábio." Fábio é o Fábio Fogaça, né? O filho dele que corre na Stock Car. "Isso eu respondi ao Fábio, que está indignado, mas as corridas são assim, de bola pra frente. Isso é muito fácil de resolver, é só a CBA querer. Hoje em dia, eles obrigam todos os carros a terem câmera on-board. Agora eu pergunto pra quê? Se pra mandar verificar suas próprias câmeras, você tem que pagar R$500. Agora este é o intuito do negócio, as câmeras servirem pra fazer caixa pra CBA? Não, meu amigo, do meu dinheiro não vão tomar para eu poder provar que o cara me bateu. Principalmente um cara que te tira da prova na primeira volta, queima a largada, você passa em último, 15 segundos atrás do penúltimo, e ainda chega na frente desse cara." Esse cara que ele tá falando é o Luciano Burt, para vocês entenderem. "Fico com os meus 500 então, porque se fosse para tirar o nego lá da frente, eu até gastaria contra a minha vontade. Pois observar as câmeras quando solicitado deveria ser obrigatório para os diretores de prova. Mas uma coisa, hoje falando com o Fábio Carbone, ele falou tudo. Alguns caras experientes querem fazer os novatos terem respeito, mas na realidade o que eles conseguem com essas atitudes é fazer o novato perder respeito. Bora para outro Fabinho e por fora você vai quando você conhece a atitude de outros." Tararara, termina por aí. Então é isso, assim, um dos pontos. Todo mundo tem câmera hoje. Mas se alguém te dá uma pancada, se você quer fazer, sei lá, entrar com um recurso, você tem que pagar para os caras olharem sua câmera. A gente sabe que em outras categorias você só paga se você estiver errado. Tipo a Fórmula 1, se você pagar e o cara estiver errado, se você estiver errado, se você fizer uma denúncia e você estiver errado, você tem que pagar. Mas se a sua denúncia for levada e o pessoal ver que você tem razão, você não precisa pagar. Então esse é o primeiro problema. E ele colocou uma outra mensagem hoje, há 11 horas atrás, todo mundo aí seguindo o Djalma Fogaça, virando amigo dele no Facebook, porque vale a pena. Ele tá soltando várias bombas aí, que pra quem gosta de automobilismo é bem interessante. Abre aspas: "Vou falar por aqui porque sei que isso vai aos diretores, comissários e até o presidente da confederação, o Sr. Cleiton Piteiro. O automobilismo nacional tem um câncer chamado queima de largada e batida sem o menor propósito. Não adianta acusar um ou outro, isso é bobagem, é só para arrumar inimizade de graça. Vou dar uma sugestão para as queimas de largada, e tem como fazer isso eletronicamente. É só controlar o apagar da luz vermelha, que está no painel de qualquer carro de corrida hoje em dia, com o pedal do acelerador. Quando o piloto aplicar mais de 50% do cursor do acelerador antes do apagar das luzes vermelhas, imediatamente apareceria o número do carro diretor de prova, que tomaria atitudes necessárias. Pronto, tá resolvido. O que não é justo, por exemplo, é um piloto que larga em décimo chegar ao final da reta disputando freada com um negro que largou em vigésimo. Quantas batidas, e mais simples ainda, todos os carros têm por obrigatoriedade o uso de câmera on-board." Aí ele volta no assunto da câmera, dos R$500. Então realmente está indignado com esse assunto. Eu fiquei um pouco indignado ao saber desses R$500. E obviamente essa dica aí, essa sugestão que ele deu, que também não é só criticar, né? É bom sugerir, uma sugestão Eu acho muito válido, tem como eles medirem o acelerador, tem como medir tudo, se a luz foi apagada ou não, porque realmente virou uma bagunça essas largadas, alguns acidentes necessários. Fábio, depois dessas duas mensagens, o que, que você tem a dizer? Você tem alguma coisa a dizer?
Olha, Thiago, em primeiro lugar, te dar os parabéns por você ter levantado aí uma discussão nesse... Dado, não levantado a discussão no programa, mas chamado as pessoas para um canal de comunicação, né? Vamos chamar a Fábio Fogaça de um canal de comunicação, de uma visão interessante, né, da Stock Car, porque é um cara que não é do meio, tá? Ele é de outro meio automobilístico brasileiro, então ele está chegando agora, entre aspas, na Stock, entre aspas, tá, gente? Porque Fogaça, o Fábio tem trânsito em todas as categorias do Brasil, tenho certeza disso. Mas é um cara que tá meio que chegando agora. Do mesmo jeito que Nelson Piquet chiou muito na época da Fórmula 3 sul-americana, quando o Nelsinho era piloto também da Fórmula 3, o Nelson Piquet estranhou muita coisa. Quando o Nelson Piquet tentou montar montar campeonato, enfim, montar a categoria e contribuir pro administrar, na verdade não era nem o projeto de montar a categoria, ele era uma segunda etapa. O primeiro era de administrar o autódromo Nelson Piquet, se eu não estou enganado, lá em Brasília, e que também saiu disparando porque viu tanta coisa de sujeira na CBA que, usando até palavras fortes, não me esqueço que disse, ó, isso aqui é uma P três pontinhos, tudo isso aqui é uma P três pontinhos, daquele jeito do Piquet. Então, tivéssemos nós vergonha na cara, porque agora eu vou criticar nós também, tivéssemos nós algum pouquinho de vergonha na cara, nós pararíamos o Café com Velocidade uma semana, não lá em agosto não, mas a gente pegaria uma semana, escolheria que seja a semana que fosse, pararia de não discutir categoria nenhuma, vamos discutir o automobilismo brasileiro, porque isso aí, não adianta, se a gente entrar agora, nós vamos ficar uma hora, duas horas aqui, não tenho dúvida nenhuma, então eu vou fazer bem por alto, mas são tipos de coisa que a gente tem que realmente parar. É caso de parar e se discutir e se conversar, porque não é o primeiro a falar. Se isso acontecer, é uma cobrança abusiva, e a gente sabe que a CBA tem histórico de cobranças abusivas de muitas coisas, de licença, né? O kartismo brasileiro praticamente acabou por causa do preço que era se correr qualquer campeonato de kart, kart em São Paulo, campeonato paulista, eram taxas absurdas que, enfim... De você na casa dos milhares de dólares, milhares e milhares de dólares. Então a gente tem um piloto só lá na Fórmula 1, é porque a gente tem um kart muito pobre. Começa com um kart muito pobre. O kart muito pobre faz com que uma categoria como a Fórmula Futuro do Felipe Massa não tenha ninguém. Igual o Felipe Massa falou: olha, fechei a categoria, não foi nem por problema aqui do automóvel brasileiro, foi porque não tinha piloto. Mas também não tinha ninguém para correr na categoria. Então, é uma discussão muito grande, muito densa, mas muito importante. Mais uma vez, eu parabenizo o Raposo. Tá aberto o canal de comunicação. A Bárbara até passa aqui, facebook.com/DjalmaFogaça. Né, Djalma, DJ mesmo, para quem não conhece, para quem está chegando agora. Djalma é conhecidíssimo, né? Eu falei aqui, o Fábio tem trânsito em todas as categorias. Não, o Fábio é o filho, eu quis dizer o Djalma mesmo, o pai. Que sempre também falou o que pensa e sempre foi uma pessoa que às vezes exagera também, mas... É importante a gente ter pessoas que falam o que pensam e falam o que vem. Eu volto ao assunto lá dos pneus que eu citei o jornalista há poucos minutos. Se todo mundo ficar calado, se todo mundo resolver baixar a cabeça e querer fazer parte do meio, como muitos até jornalistas fazem, não criticando, colocando para debaixo do tapete, aí acabou. Aí acabou mesmo, porque se ninguém questionar, se ninguém cutucar, se ninguém refletir, como pouquíssimos sites fazem hoje, as revistas especializadas são a que existe praticamente, abaixa a cabeça também pro status quo da CBA. Então, se ninguém levantar a cabeça, gente, vai ficar pior, porque isso é muito sério, isso é muito grave, e a CBA, o dia que fizerem um levantamento sobre de onde vem a fonte de renda total da CBA, eu vou ficar muito curioso de saber, porque... É incrível como uma categoria, uma confederação se sustenta praticamente sem campeonato nenhum. Né? Como que a CBA existe? Por que que a CBA existe? E pra que que a CBA existe? São três perguntas que, eu repito, valem um programa.
Olha, eu acho que essa sugestão de um programa especial, acho que a gente não precisa parar. A gente pode fazer um extra, um bônus, uma semana para entrar nesse assunto. Claro. Acho que as categorias, as outras também têm a sua importância, assim como o automobilismo nacional. Vamos fechar aqui na Stock Car. Acho que a gente falou bastante. Eu queria só aqui nos meus resultados enumerar mais alguns talentos, mas alguns destaques da corrida aí. Se vocês quiserem interromper, por favor, interrompam. Então, confirmando, Daniel Serra, Ricardo Maurício e Thiago Camilo, que fecharam o pódio. O Thiago Camilo, que não foi nada bem na última corrida, teve problemas, e por isso ele participou. Antes de comentar o resultado, Fábio Campos, você está assistindo a qualificação da Stock no sábado, né, Stock Car?
Tô, G1, G2, e aí o Super Bowl, todo sábado eu assisto, num cerco, legal, muito bom tá acontecendo isso.
Sim, é muito interessante, e para quem não conhece a regra da Stock Car, eles dividem a qualificação em dois grupos para diminuir o tráfego na pista, para ninguém ser atrapalhado. Então o grupo 1 é formado pela metade dos pilotos que chegaram na frente agora nessa corrida. Então do Daniel Serra até o Popo Bueno, que foi o 16º, vai ser o grupo 1 para a próxima corrida. E o grupo 2 é do 17º ao 34º. E o Thiago Camilo estava no grupo 2, ele foi mal em Interlagos, e foi um dos poucos aí que desse grupo 2 que conseguiu passar para a próxima fase, que é a super qualificação, onde os 10 primeiros brigam pela pole. E fez uma boa corrida o Thiago Camilo, um piloto que a gente sabe que tem talento, e o título realmente está aí batendo na porta do Thiago Camilo, e que vai vir com certeza. Valdeno Brito na quarta colocação. Valdeno também no começo um esplêndido de temporada, andando lá na frente, brigando por vitória lá em Interlagos. Agora uma quarta colocação. O Valdeno realmente, a idade só faz bem para ele, com certeza. Acabou em quinto, Ricardo Zonta em sexto, Max Wilson em sétimo, Attila Abreu, que começou bem, mas perdeu um pouquinho no meio da corrida, em oitavo. Sérgio Gimenez, tá sendo um grande destaque. O Gimenez a gente já conhece ele há muito tempo, desde 2008, quando eu e Bárbara Franzin discutimos aqui acirradamente a um GP no programa. A gente já falava do Team Brasil e tal, e que se o Hermes ouvisse ia ficar com raiva da gente, tanto que a gente elogiava o Team Brasil. Então Sérgio Gimenez em nono e o Rodrigo Esperafico em décimo, completando aí os 10 primeiros. Vocês têm mais algum destaque final a fazer aí? Algum piloto que mereça o destaque que eu deixei de repente passar?
Por mim, você passou por tudo.
Coitado do Rubinho, ele deve estar com a impressão da Stock Car, gente. Porque eu lembro na primeira corrida ele reclamou, saiu a primeira entrevista que ele deu saindo do carro, ele falou: a pancadaria que eu tomei aqui, não é possível, é assim. E foi justamente em Curitiba que ele estreou, e nessa corrida, na largada, ele tomou uma pancada também na largada, já entortou, e ele teve que cruzar, inclusive, aquela chicane, né, aquele S, né, o S da primeira curva em Curitiba, e perdeu posições ali, enfim. Então ele deve estar com uma impressão, ele deve estar pensando, olha, é porque é um cara centrado também, um ex-piloto de Fórmula 1, porque teve uma hora que eu pensei assim, ele vai começar a distribuir toque-toque acima de todo mundo aí, porque... tomou pancada de novo. Então ele deve estar estranhando muito essa questão da Stock Car. E é um outro assunto que o Djalma Fogaça aborda, que também é passivo de discussão. Por isso que eu falo, esse tem que ser um programa inteiro, né? Existem toques e toques, e começa a me incomodar essa postura praticamente incessante da imprensa de que categorias de turismo tem toques. Não é exatamente assim, a gente viu até na NASCAR, a gente vai falar disso, né? Um toque que gerou polêmica. Se fosse tanto assim, toca o barco. Não é bem assim, é uma coisa que merece ser um pouquinho discutida, se os toques realmente têm que fazer parte, a gente tem que baixar a cabeça para certas batidas ou certos empurrões que acontecem na sua cara. Porque essa questão de virar e falar, o automobilismo de turismo realmente de multistocks, o Rubinho vai se adaptar. Não é bem assim, não. O carro de corrida não foi feito para se tocar, né? Só o bate-bate, aquele que não é de corrida, aquele que tem lá no parque de diversões. Carro de corrida é feito para correr. Então, é uma discussão também pra gente fazer. Ouvinte tem um prato cheio essa semana para se manifestar, para discutir, para opinar. Enfim, aquele ouvinte que gosta de automobilismo brasileiro, não vou nem falar de corrida além de Fórmula 1, mas que gosta de automobilismo brasileiro, olha, essa semana... não existe limite de caracteres no nosso espaço de comentários, não. tá? Pode, não sei se, e se existir, comente duas, três, quatro, faça longos textos, porque o assunto pede e será muito bem-vindo.
É isso aí, só até para complementar aí o que o Campos disse do Barrichello, ele reclamou o tempo todo da Stock Car, mas no final ele fechou o contrato, né? Então a gente sabe que o Barrichello tem essa característica de falar um pouquinho a mais de tudo. É, tudo bem que realmente essa questão dos toques é exagerada mesmo, mas ele é aquele cara que só reclama, né? Então não dá para levar 100% em consideração. Era só isso.
E passando então agora a classificação do campeonato dos 5 primeiros, pra gente fechar de vez com o programa. Daniel Serra, líder, com 41 pontos, seguido do Cacá Bueno com 40. Então essa dobradinha realmente aí da equipe do Andrés Mateis Red Bull. Ricardo Maurício, terceiro, com 38. Valdeno Brito, 37. E Max Wilson, 29 pontos. Então mais dois pilotos aí da RC. E o Valdeno, que acaba sendo um piloto da outra equipe, né, do Andrés Mateis, que o filho dele tomou conta, então tá tudo em casa ali. A próxima corrida do campeonato, agora em abril, finalzinho de abril, 28, em Tarumã, no Rio Grande do Sul. Tarumã, essa pista belíssima aí, que tá sofrendo suas melhorias, suas reformas, e realmente...
De volta, né, Thiago?
Sim, então, é um circuito que não pode ficar de fora.
Isso é muito bom.
Então, vale a pena esperar e torcer pra uma corrida legal aí. Então é isso, vamos agora passar pra NASCAR.
E agora vamos para a NASCAR, que correu aí nesse último final de semana em Bristol, que eu ouvi dizer por aí que é o Coliseu da NASCAR, não sei quem falou isso, mas parece que foi uma prova muito movimentada aí, que tiveram vários lances aí para serem repassados, né, Raposo? Que você não sabia nem se podia cortar a corrida de tanta coisa que aconteceu.
É, pois é, assim, a gente fala bastante da transmissão e é o Fox Sports nesse final de semana não passou a corrida aí inteira, e eles fizeram ali um bem bolado de uma hora só, mas a corrida teve muito momentos, muitas disputas, e eu falei, coitado do cara que tá de plantão nesse domingo fazendo as edições. Tipo, se o cara não entende de NASCAR, tudo bem, ele tá nem aí com o que ele tá cortando, ele tá arrumando um jeito de caber tudo na modinha ali, mas se o cara entende um pouco de NASCAR, ele deve dar uma dor no coração dele, tipo, como eu vou cortar isso aqui, mas tudo bem. Mas antes de entrar realmente na discussão da NASCAR, da corrida em si, Fábio Campos, agora já temos 4 corridas da NASCAR, e esse sexta geração aí, depois daquele teste de Daytona lá, que a gente realmente não agradou tanto assim, tivemos mais 3 corridas em circuitos aí diferentes, o que você tá achando?
Para analisar o carro ainda está cedo, né? O que o carro pode fazer ainda tem que correr em mais tipo de pista diferentes. Todo o problema que eu vejo da NASCAR, eu também ainda não culpo o carro. Para mim existe toda aquela questão de dinâmica de corridas que eu também coloco até à frente do carro. Mas a corrida de Bristol foi muito boa. A corrida de Bristol foi a primeira corrida de 2013 que eu assisti com prazer, vivenciando, não sei se porque dessa vez assisti da transmissão, norte-americana, e eles têm um envolvimento de narração de corrida, que é, eu acho mil vezes, é questão de gosto, mas eu acho mil vezes melhor do que as narrações brasileiras, que ficam ali conversando, se arrasta a corrida, se puxa um comentário, e deixa de se vivenciar aquilo que é mais legal, que são os momentos de emoção da corrida. Às vezes está acontecendo coisas que são extremamente emocionantes e tensas, e o narrador aqui tá, né, conversando, não tá percebendo, tá lendo e-mail, ou tá falando, olha lá, tá indo pra cima, né, tentando retomar um raciocínio, né, falando aquelas frases feitas, e olha lá, vamos lá, briga pela primeira posição, aquelas coisas mais... os americanos não, eles têm essa... eles narram cada momento, eles são assim em todos os esportes, e na NASCAR não é diferente, eles vão narrando realmente cada momento, então não sei se também é até envolvido por isso. Não só por isso, a gente teve briga, poxa, teve batida entre pilotos disputando a liderança, teve um finalzinho, uma disputa legal entre com o Casey Kane e o Keselowski, enfim, teve muita coisa legal nessa corrida, teve momentos de tensão, disputa nos boxes, teve muita coisa legal, até briga, uma quase briga, né, fora do carro no final da corrida, enfim, o famoso bump and go, acho que a expressão é essa, né, Thiago? O Totozinho lá que tirou um da prova, fez o outro rodar, enfim. Então a gente teve muito acontecimento nessa prova, mas tirando esses acontecimentos mais espetaculosos do que espetaculares, foi uma boa corrida. Então teve tensão, teve várias trocas de posição, teve três lado a lado por alguns instantes. Então eu gostei. Bristol foi a primeira corrida do campeonato de 2013 da NASCAR que eu posso dizer claramente que foi uma corrida boa de se assistir, quase que do começo ao fim, enfim, da metade pro final, muito boa.
Não, eu sou realmente de acordo com você. Foi sensacional essa prova. Briga em todos os pelotões. Teve esse problema aí que você citou de quase briga. O Denny Hamlin tirou de propósito ali. Faz parte da NASCAR, mas eu acho que naquele momento nem necessitava tanto, mas ele tirou de propósito. O Joey Logano é interessante, assim, é complicado, porque o Joey Logano é um piloto, já começam a falar mal dele, porque ele, quando ele entrou na NASCAR, é muito novo, todo mundo esperava muito, muito do Joey Logano, e ele sentiu aquele baque, e acabou não correspondendo, e agora acabou de mudar de equipe. Ele era companheiro do Hamilton até o ano passado, na Gibbs, e agora ele foi pra Penske, e o Brad Keselowski começou muito bem, e o Logano não tão bem assim, já tava começando a pintar cobranças. E de repente a gente tem o Logano lá na frente, brigando, quinta, quarta colocação, de repente até pra brigar pela vitória, e veio o Hamlin, assim, sem o menor pudor, e dá um totó no Logano, que roda e que por sorte até conseguiu terminar bem a corrida, bem colocado, conseguiu se recuperar, a equipe trabalhou muito bem no carro dele, conseguiu colocar ele de novo ali na disputa, mas... O Hamlin, que teve um problema no finalzinho, bateu no muro ali, ficou se arrastando, até tentando provocar uma bandeira amarela. E no final da corrida, o Logano, até surpreendendo muita gente, foi lá tentar bater no Denny Hamlin, tirar satisfações. E os dois estenderam essa briga no Twitter depois. O Logano mandou um Twitter pro Hamlin falando: você não tirou o capacete, né, pra te proteger e tal. E o Hamlin falou assim: por quê? O que você ia fazer se eu tirasse o capacete? E o Logano falou: eu ia fazer um belo de um carinho e tal. E os dois realmente discutindo e levaram
isso. Isso agora, depois da corrida?
Foi, imediatamente. Você não tem ideia do que
você,
o Twitter...
Você que é um cara do Twitter, vocês dois, né? São pessoas mais envolvidas no Twitter. O repórter da televisão, quando ele foi fazer uma pergunta pro... Na hora que ele... A primeira pergunta que ele foi fazer pro Hamlin depois da prova, ele fala: você teve um desentendimento ali com o Logano, né, e vocês já tinham discutido pelo Twitter algum tempo atrás. Teve alguma coisa a ver? Aí eu recorro a você. Já houve uma discussão? Você sabe o que se trata essa discussão do passado entre os dois no Twitter?
Sim, foi em Daytona desse ano. O Hamilton meio que pediu desculpa pro Keselowski, que me deitou nas duplinhas, né, lembra das duplinhas. Em que certo momento lá, parece que o Hamilton estava trabalhando com o Keselowski, teve que abandonar o Keselowski, e ele justifica depois, assim: foi mal, a minha intenção era trabalhar com você até o fim, mas o gênio do seu companheiro de equipe se meteu entre a gente, e no fim acabou que dançamos todos, né, porque o gênio do seu companheiro de equipe nos atrapalhou.
Então ele fala do Kyle Busch?
Não, o companheiro, o gênio do Keselowski, o Hamilton falando pro Keselowski.
Ah, é o Hamlin falando pro Keselowski, entendi.
Então ele falou assim: eu tentei trabalhar contigo até o fim pra gente conseguir um bom resultado, mas o gênio do teu companheiro, que é o Logano, se meteu onde não devia. E é aí que teve essas trocas de farpas ali em Daytona. E agora o Hamlin, assim, eu até acho que tem a ver, sim, essa discussão, alguma coisa assim, porque eu acho que não precisava ali do Hamlin. Ele nem insistiu muito, assim, ele partiu pro bump and go direto. E nem era fim de corrida ainda, faltava, sei lá, mais umas 40 voltas ainda pro fim. Foi muito cedo, a gente sabe que esses bump and go, assim, pra tirar realmente é mais um finzinho, até pra não levar o troco. Então eu acho que o Hamlin tá começando a se perder um pouco nessa coisa e tudo. Foi legal o Logano ter ido lá, acho que mais legal vai ser o Logano não.
Eu lembrei de você quando você falou que o Logano era apático, eu lembrei de você na hora que ele foi lá tirar a satisfação.
Não, mas ele é realmente um ensino lá, o pessoal reclama bastante dele por ele não ser assim. E o mais legal vai ser ele dar um payback na pista mesmo. Estamos indo pra Fontana agora, um circuito até um pouco mais rápidos que o Brisson, Payback pode de repente até ser um pouco mais perigoso, mas é o que com certeza os torcedores do Logan estão esperando, é um Payback na pista, porque faz parte da NASCAR isso.
Ele disse isso, não sei se você viu a entrevista dele no final, depois do Hamilton, ele fala, olha, isso aí ainda não acabou.
Exatamente. Além disso, você citou também brigas na disputa da batida na liderança da corrida.
Só rapidinho, Thiago, só para acabar esse assunto, foi divertido até, e aí esbarra um pouco no Geração 6 que você perguntou para mim, né, como que eles mexeram no carro do Logano, fizeram todo aquele remendo atrás e o carro voltou, né, como diz o Michael Waltrip, talvez até mais, o Daryl Waltrip, talvez até mais rápido, o Daryl Waltrip sugeriu, porque voltou, o carro voltou, não, ele estava entre os 8 primeiros em determinado momento, e com o carro remendado, então foi incrível isso também, não foi?
Então, assim, Bristol não requer muito
aerodinâmica,
principalmente a aerodinâmica dianteira, e uma aerodinâmica dianteira dele se manteve estável, o problema dele foi na traseira.
Sim.
E de repente ali, sei lá, tiraram um pouco do aerofólio, até porque, tipo, não tinha, até acho que existe essa liberação da NASCAR, né, de ir um pouco fora do regulamento, quando o carro tá naquela situação, não tem como você tem que estar com tantos milímetros aqui e tal ali, ele não tinha nem traseira no carro dele, fizeram, de repente dá, se, pela característica do circuito, realmente foi o que aconteceu, ele voltou bem mais rápido, ganhando posições, todo mundo esperava que o Payback ia acontecer ali na pista, eu acho que ele foi esperto, ele não fazer isso pela pontuação e tudo, e deixa que vai chegar o momento certo dele dar esse Payback sem correr risco. E o Hamilton é uma pena, eu acho que assim, não, achei desnecessário naquele momento. Se tá, eu sei que existem circunstâncias, sabe? Se o Logan não tivesse as 5, 6 voltas o trancando e não deixando e tudo, mas não era o caso ali. Então eu acho que o Hamilton realmente tinha alguma coisa já do passado que motivou aquilo ali. Teve batida na disputa da primeira posição, como você falou, o Jeff Gordon brigando com... quem é? Clint Boyer?
Matt Kenseth.
Na minha cabeça, tô ficando velho. o Jeff Gordon teve o pneu furado e foi pra cima do Matt Kenseth, os dois bateram. Um acidente de corrida ali, realmente, culpa de ninguém, mas foi interessante que eram os dois líderes da corrida, né, indo embora de uma vez. Teve um Tony Stewart batendo no comecinho da corrida, sei lá, 10 voltas de corrida e puf, Tony Stewart no muro e comprometendo bastante a corrida dele. Teve um Kyle Busch que não sei o que está acontecendo esse ano. Se não me engano, já foi a terceira, quarta ou quinta punição por excesso de velocidade nos pits. Será que ele perdeu o feeling de fazer o ajuste ali? Ou a equipe não está fazendo, sei lá, os relógios dele ali de rotação não está funcionando muito bem? Alguma coisa está acontecendo. Não é normal um piloto várias vezes recorrente assim, corrida após corrida no pit stop. Você acha que de repente tem um fator torcedor meu aqui nessa análise? Eu tô acho tentando deixar esse...
Que maravilha, Vitch. Ouça isso.
Não, eu tô tentando deixar esse isento aqui, mas é por isso que eu tô te perguntando. Eu não sei até que ponto essa minha análise, eu acho que alguma coisa tá errada. Ou é com o Kyle Busch que perdeu o sentimento ali de segurar o carro do jeito certo, mas é estranho um piloto já com tantos anos na Sprint Cup e com históricos de pits, de repente em 4, 5 corridas seguidas receber punição por excesso de velocidade. Lembrando, gente, que na NASCAR não tem botão de box, você tem que controlar realmente no pé, nem velocímetro tem um carro da NASCAR, então você tem que no giro do motor mesmo que você controla a velocidade, bem difícil. O que você acha, Campos?
Olha, eu passei o restante todo da corrida depois disso pensando, tentando refletir, né, ou filosofar sobre o Kyle Busch. No que impede, o que anda impedindo tanto o Kyle Busch de ganhar? Ele anda com uma barreira de vitórias, até ganhou ano passado uma corrida, né, mas ele anda com uma barreira de vitórias. Ele era um piloto conhecido por saber ganhar corridas, né, ainda sabe, mas alguma coisa está acontecendo com o Kyle Busch, fiquei também pensando isso. E também vendo a declaração dele depois da prova, depois dessa corrida eu fiquei... eu tava com uma paciência bem, bem elevada, então eu toquei, continuei assistindo as entrevistas depois da prova, tô vendo que vale a pena, porque tá acrescentando aqui para as nossas discussões. Ele falou claramente, ó, ele falou, olha, nós estamos tentando ganhar alguma coisa nos boxes, né, nas paradas de boxes, tá na hora da gente segurar um pouco a onda, a gente tá tentando ganhar um a mais, algo a mais nas paradas de boxe, tá na hora da gente, né, ele usou a expressão, né, hold back, né, tá na hora da gente segurar um pouco, porque não tá dando certo. Então, nisso aí eu interpretei que é claramente, ele usa, né, o nós, né, a expressão nós, mas talvez seja ele, porque quem tá ali, como você falou, quem controla no pé é o piloto, a velocidade, não tem influência nenhuma da equipe nisso. E aumentaram, né, a televisão até também com muita propriedade, mostrou que aumentaram as áreas, os pontos de checagem, né, de velocidade. Antes eram muito menos, assim, eram muito mais espaçados os pontos onde tinham ali os radares, digamos assim. Agora são mais radares, melhor dizendo, e por isso eles estão mais próximos uns dos outros. Então talvez ele, né, fazendo como sempre fez em Bristol, talvez não tenha percebido isso, embora a mudança, segundo a televisão, tenha sido até em 2012. Mas parece que a explicação é essa. Tentando ganhar algo a mais nos boxes, está acabando excedendo a velocidade que é permitida. Então é hora de pensar nisso, porque tá complicando mesmo, né? Complicando para o Kyle Busch. Daqui a pouco sai da Gibbs, vai para uma equipe pequena, como aconteceu com o irmão dele, e aí a carreira pro mano para o final. Né? E o irmão dele é um campeão, né? E ele não. Então é uma coisa a se pensar. Tá na hora de voltar a ser o Kyle Busch dos velhos tempos, porque ninguém tem paciência para sempre, embora seja ainda um grande fenômeno de marketing, né, o líder, a gente pode dizer assim, da equipe Gibbs, mas isso é 2013, a gente não sabe, 2015, 16, 17, os anos vão passando, ele tem muitos anos de NASCAR, mas ele tem que garantir que sejam bons anos, que sejam anos com condições de tá lá na frente.
Não concordo, eu não tinha visto essa entrevista, até responde então a pergunta que eu tinha feito, eu acompanho assim, mas no finalzinho mesmo, eu tô fechando algumas questões do site, e até te recomendo, a NASCAR ela libera depois a parte de teleconferência dela lá, da sala de imprensa, então o vencedor vai lá com o crew chief dele, vai o segundo colocado, tipo, isso começa até antes da corrida, se você conectar já nessa página do site da NASCAR, momento, tipo, 2 horas antes da corrida, tudo que tá acontecendo ali na sala de imprensa, tem uma câmera que fica full time conectada para todo mundo e é bem interessante eu vou até passar o endereço aqui para todo mundo, não só para você, mas quem estiver nos acompanhando, é o nascar.com/presspass. Então é fácil aí, não tem mais nada além disso, você entra nessa página e você consegue aí ver, acompanhar tudo o que acontece lá. É só refletindo então, PRESS, de press, e o de sala de imprensa, né, e o PES de acesso, então acesso à sala de imprensa, algo desse tipo na tradução, vale bem acompanhar isso. Não sei mais o que mais a gente pode comentar sobre essa corrida, se você tem outro detalhe, talvez falar um pouquinho do Case Keenum. Case Keenum tá fazendo uma temporada muito boa. Ele até lembrou nesse press pass, eu acompanhei a entrevista dele pós-corrida depois, fizeram até uma pergunta do tipo, tá te lembrando um pouco o ano passado, você não começou tão forte assim, tal, vem se recuperando, ele teve problema em Daytona, pra quem não lembra, e vem melhorando, e foi segundo colocado na corrida passada e agora vitória, então sim, melhorando e brigando, e ele perdeu a vitória e ficou super chateado semana passada quando ele perdeu a vitória por ter o melhor carro e tudo e não ter conseguido. Será que o Casey Keenum é o cara que vai fazer frente ao Jimmy Johnson na Hendrick, já que nós já tivemos o Kyle Busch lá que não conseguiu, já tivemos o, falando os que saíram, né, tivemos o Casey Mears que não conseguiu, tivemos o Mark Martin que não conseguiu, fora o Jeff Gordon e o Dale Earnhardt Jr. que são lá da equipe e que também ainda não conseguiram, né, fazer frente ao Jimmy Johnson. Será que o Casey Keenum é esse cara?
É difícil saber, porque ele tem que manter, o desafio é manter, que ele tá fazendo um começo de temporada muito bom, é claro, ele tá se colocando no nível ali dos tops da equipe, tá até acima, né, tá andando mais que o Jeff Gordon, tá andando mais que o Dale Earnhardt Jr., mas a questão é manter, a questão é conseguir, primeiro emplacar o Chase, que eu acho que isso vai dar, mas aí é dentro do Chase conseguir, esse é o segredo para todo piloto da NASCAR, na verdade. Mas o que talvez ainda falte pro Casey Keenum. Agora, que é um começo de campeonato dos mais fortes, é surpreendente, e tá se impondo na Hendrick, que a gente sabe que não é fácil, né, se impor nessa equipe, porque andar na equipe, que é uma equipe muito boa, a gente já sabe que, pô, o piloto da Hendrick é um favorecido, é um privilegiado, são quatro privilegiados de andar nessa equipe, que é a melhor da NASCAR, não há dúvida. Agora, só que você está num universo ali de bons pilotos, que você superá-los lá dentro da equipe não é fácil, e ele tem conseguido. Então, tudo bem, pode ser uma fase em placar de duas corridas, mas talvez seja um não. Se a gente for pegar quem está andando forte mesmo, para brigar por campeonato, eu coloco dois. O Casey Kane e um que para mim vem forte para o campeonato, que é o Matt Kenseth. Para mim, esse nome, Bárbara, Franzinha, anote para você me cobrar lá no finalzinho do ano. Bárbara, que anota todas as nossas recomendações.
Tá anotado.
E nunca falha. Eu acho que o Matt Kenseth vem para o título desse ano. Não estou dizendo aqui que vai ser o campeão, mas ele vem para disputar o título, porque é um piloto que sabe ganhar campeonato. Para ele seria excelente ganhar o campeonato, porque o Chase foi criado quase que contra ele, né? Foi depois de um ano em que ele foi campeão ganhando uma corrida no 2003, fizeram o Chase para evitar isso. Então, é claro que eu tô exagerando aqui em tom de brincadeira. Mas ele ganhar um campeonato com o Chase seria muito interessante, muito legal. E olha, é legal você ver essa motivação nova de um piloto que muda de equipe. Aí quando encaixa piloto e equipe, é um pouquinho do que a gente está vivendo com o Hamilton na Fórmula 1, embora a NASCAR já esteja vá para a sua quinta corrida. Mas o entrosamento ali, estou vendo funcionar a equipe Gibbs com o Matt Kenseth, e é ótimo que isso aconteça, porque é legal o piloto ganhar novas forças e se juntar cada vez mais ao pelotão da frente, principalmente nessa situação de mudança de equipe. Então, olha, eu acho que vem, viu? É um piloto que sabe a diferença para o Casey Kane. Eu cheguei no Kenseth por causa disso. É um piloto que já comprovou que sabe ser campeão na NASCAR, e olha, eu tô vendo o Kenseth muito forte nesse começo de campeonato. Vamos ver no final.
Para fechar, dois nomes que a gente tem que comentar também: Jimmy Johnson, que parou no muro, terminou apenas na 22ª colocação, duas voltas atrás, perdeu a liderança do campeonato pro Dale Earnhardt Jr., que agora aliás, pro Brad Keselowski. Não chega a ser um desastre, né? Acho que foi um fator de Bristol mesmo, pneu, aquele problema de pneu até que a gente comentou da Stock na NASCAR também, às vezes acontece de forçar um pouquinho mais a cambagem tudo, e aconteceu um acidente. Não é nenhum nada pra ficar desesperado, né, Fábio?
Ah, não, o Jimmy Johnson o Jimmy Johnson, ele pode bater em a corrida pro Chase, né, tem 26 corridas, o Chase tem são as últimas 10. Em 26 corridas, se o Jimmy Johnson bater em 13, na metade, é capaz dele ainda conseguir a classificação pro Chase. Então ele não é. Em termos de Chase, não há absolutamente nenhuma chance do Jimmy Johnson ficar de fora, tanto que eu acho que ele é o único. Esse desafio para as estatísticas, a gente vai dar pro Rosa, né? Que mais uma vez, né? Eu repito, punição, enquanto não houver punição, não vamos corrigir. Mas como o Rosa não tá aqui, poderia dar esse castigo para ele. Vai procurar lá quem é o piloto que já teve em todos os Chases. Se eu não estou enganado, é o Jimmy Johnson, o único que conseguiu classificar para todos. Então, não tem a menor dúvida de que esse ano não vai ser diferente. Ele já está em terceiro, enfim. Só se acontecer uma sequência muito ruim de resultados com ele, que nunca aconteceu. Eu nunca vi uma sequência muito ruim, uma sequência grande, né, de resultados ruins com o Jimmy Johnson. Se alguém lembra, me conta. Porque eu, acompanhando a NASCAR há muitos e muitos anos, não me lembro.
E Keselowski, que tentou de novo diferente, foi feliz, né?
Ele é incrível. Não, aquela briga dele com o Casey Kane foi uma coisa tão legal, tão divertida, que o Casey Kane vinha por dentro e ele com o pneu mais desgastado, e ele saía da curva e cruzava o meio da reta ali, bem à frente do Casey Kane. E eu pensava assim, gente, se eles fizerem um final dessa maneira, o Casey Kane vai entrar na última curva à frente e vai perder a corrida, se eles continuassem daquele jeito até o final da prova. Então foi um momento tão legal, tão divertido, e eu acho que é isso. Já tô programado de falar isso mais no fim do programa, mas a gente tem que se apegar a essas coisas, né? Esses momentos de corrida que fazem. Né? A gente costuma se apegar muito a pontos, ao geral da corrida, a boa, ruim, ou aquilo, equipes, pilotos. O legal mesmo são esses momentos. E foi muito legal essa briga do Keselowski com o Kiziken. O Keselowski tá num momento, né, Thiago? Ele tá num momento em que tudo dá certo. Então É legal, é um prazer ver ele correndo e impressionante, tá sempre um pelotão da frente, tá sempre tentando, não é apático, briga, disputa, bate porta com porta, né, de uma maneira leal. Então tá muito interessante. É um cara que cada vez mais ele vai ganhando confiança, né, e se ele conseguir aliar essa confiança a esse a evolução técnica que ele precisa, né? Que ele ainda vive, porque é muito novo. Se ele conseguir aliar o bom momento a essa evolução dele, ele pode virar um desses nomes, assim, pra história realmente de todos os tempos da NASCAR. Porque, olha, tá dando gosto, continua dando gosto de ver, e eu falei isso naquele podcast que nós fomos convidados, né? O Overtime. Aliás, dá o endereço hoje, tá? Nem que seja no final do programa. O Thiago, do Overtime lá, do blog, que a gente foi convidado, a gente tem que dar o endereço, senão estaríamos sendo deselegantes a falar sobre NASCAR. E como eu disse lá no blog, que fomos no podcast, para dizer de maneira correta, em que fomos convidados, o Keselowski é o grande tempero da NASCAR ultimamente, porque com certeza está atraindo muita gente para assistir, e é um dos fatores que animam a gente a assistir a NASCAR.
Eu vou citar só mais dois nomes, então, antes da gente fechar aqui, nem vamos fazer análise, só realmente para pontuar, porque precisa. Kurt Busch, correndo na nova equipe dele, a Furniture Row, terminando na quarta colocação, top 5, um excelente resultado ao analisar essa equipe que ele corre. E Brian Vickers, primeira corrida dele no ano, primeira corrida dele com o novo carro, terminando na oitava colocação, top 10, lembrando que ele faz uma... Ele dá uma revezada com o Mark Martin no carro 55. Então, um excelente resultado aí do Brian Vickers. E o resultado final, vitória do Kane, com o Kyle Busch em segundo e o Keselowski em terceiro. Se no Brasil a gente tem um BBB, lá a gente tem um KKK nas três primeiras colocações. Na classificação do campeonato, Keselowski líder.
Raposo, rapidinho. Você citou ele aí agora, me fugiu, o Brian Vickers, ele não pontua, pontua?
Acho que ele não pontua. Não, né? Pontuou, ele tá disputando a Nationwide.
Ah, certo, então é por isso. Realmente ele não pontua.
Classificação do campeonato, Keselowski 166. Está aí 9 pontos à frente do Dale Earnhardt Jr., 15 à frente do Jimmy Johnson, 38 à frente do Clint Bowyer, 40 à frente do Greg Biffle. É esse aí o top 5. Próxima corrida já nesse final de semana lá no em Fontana, na Califórnia, um pouquinho mais tarde, até pelo
pista.
Isso, no autoclube, né, que eles chamam, serão aí 400 milhas, diminuíram uma milha nos últimos anos, porque era uma corrida que cansava um pouco a galera. Vamos até ver como que o sexta geração aparece lá.
Olha a NASCAR começando a ouvir a minha sugestão aos pouquinhos, hein? Já tirou no ano passado de 500 para 400. Olha que a corrida fica melhor com isso, hein?
Então, domingo, 4 horas da tarde, NASCAR Sprint Cup em Fontana. Então, vamos lá, fechando a edição 252, o calendário do próximo final de semana. Vou aqui novamente naquela minha tentativa de passar só o que é de mais importante. Teremos aí de quinta, sexta e sábado o ERC, que é o Rally da Europa. Um rally talvez só perde pro WRC importância no mundo, obviamente descartando esses rallies de continentais tipo Dakar e Sertões e tudo, falando de campeonatos que correm o ano inteiro. Teremos aí a abertura da temporada da AutoGP, um dos melhores campeonatos aí de base, um campeonato bem legal de se acompanhar e que não fui atrás ainda, mas até o ano passado você assiste as corridas no próprio site da categoria, é só acessar lá e o próprio site disponibiliza as transmissões. Teremos GP2 começando, GP2 aí esquentando os motores, já começando essa novidade, começando lá na fase asiática também, como foi no ano passado. Espero que não tenha nenhum piloto dominando essa parte asiática como tivemos no ano passado. Teremos NASCAR Nationwide Series, Nelsinho novamente na pista. Aliás, a gente não falou do Nelsinho no bloco da NASCAR, mas ele acabou se acidentando e não terminou a corrida em Bristol. Teremos a Star Mazda e o WTCC. O WTCC que está precisando aí dar uma reviravolta para ver se volta a ficar um campeonato interessante. Teremos também a Fórmula Indy começando. Semana que vem o programa vai ficar bem legal. Fórmula Indy com Bia Figueiredo, garantida no grid, pelo menos de São Petersburgo, junto com Elin e com Tony Canaan. Fórmula 1, a NASCAR Sprint Cup, que nós já falamos, e é isso, um fim de semana bem interessante. O programa, semana que vem, já recebe mais duas categorias, GP2 e a Fórmula Indy. Estou gostando desse avançar do ano, o programa vai voltando a ser aquilo que ele é. E vamos chegar nas considerações finais. Vou passar a palavra primeiro para Fábio Campos, Acho que ele merece, ele sabe por que ele merece ser o primeiro hoje a falar aqui nesse programa. E aí, Fábio, o que você tem pra gente?
Obrigado por me colocar primeiro nas considerações finais. E em homenagem a isso, eu farei considerações finais bem breves, serão apenas três. Para justamente honrar e fazer justo, né? O final de semana passado, em que eu tive uma consideração final ao programa passado, é muito breve e com poucas anotações, digamos assim. Primeiro, rapidinho, só legal a homenagem do Massa, né, no capacete para o Wilson Fittipaldi, legal, e até a televisão oficial da FIA, transmissão da Fórmula 1, deu, na hora que ele estava sentado dentro do carro, deu até um close, assim, bem mostrando ele com o nome Wilson Fittipaldi em cima do capacete. É mais do que justo colocar no capacete o nome da pessoa que ajudou, que participou, não que foi também o nome fundamental para a história do automobilismo brasileiro, vamos devagar, mas que teve uma grande participação e realmente ajudou e contribuiu muito. Quanto a gente discutiu no programa hoje, né? Tanta gente jogando contra o automobilismo brasileiro, é sempre bom lembrar de um que contribuiu. A outra, fica talvez até como uma certa pauta para um programa mais, para o próximo programa, por que não? Falamos sobre isso no decorrer do programa, né? A gente tem um certo defeito, talvez, por acompanhar muitas categorias, a tentar se ater demais ao big picture, né? Como diria o outro. Nos atentar demais ao geral das coisas e talvez perder o detalhe do momento que é fundamental no automobilismo. Eu ia até sugerir durante a semana, eu vou fazer no ar aqui, porque a transparência ela é tudo nesse programa e eu não consigo me furtar a ela. Talvez até sugerir um quadro, a ultrapassagem da corrida, né, ou o grande momento de uma corrida, porque a gente tem que focar em alguns momentos que são muito legais e muito chaves, e são aqueles momentos que cativam no automobilismo. A gente analisa muito resultado. E eu acho que talvez seja a hora da gente voltar um pouquinho a lances, a momentos, né? Então a gente teve não só aquele momento de extrema sensibilidade que o Raposo citou durante o programa, do Alonso, de numa disputa de curva com o Hamilton travar tudo, o Alonso perceber e jogar o carro de uma maneira a tentar evitar a batida. E eu acho legal com a internet hoje que eu posso falar isso aqui, e o ouvinte não precisa desesperar, tentar lembrar ou tentar correr atrás aí na televisão. É só ir na internet e achar esses momentos. E uma ultrapassagem do Raikkonen por fora. Foi numa Force India, se não me engano. Bem no final ali daquela curva, na entrada da curva 13, eu acho, 14, lá na parte final do circuito, não era zona de asa 9 ou nada disso. E ele fez uma ultrapassagem por fora numa das Force India, se eu não estou enganado, era uma das Force India, que foi uma coisa de você falar assim, que coisa, que começo de ano a gente tem com um momento desse tão legal. Então, a gente não pode esquecer dessas coisas. E talvez sugiro até a criação de um quadro assim, para que a gente possa votar, enfim, cada um falar a sua. Sei lá, estou falando no ar aqui o que eu ia falar fora do ar, porque eu não consigo resistir. Embora ouvinte, eu serei repreendido por isso, você não tem a menor dúvida. E a última consideração final é uma frase do Lewis Hamilton que me marcou em uma entrevista durante esse final de semana. Ele disse assim, abre aspas, já que o Thiago fez abre aspas durante o programa, abre aspas. Quando uma pessoa sai de casa, a expressão casa ele usou, quando uma pessoa sai de casa, ela sai porque normalmente ela busca independência. Foi por isso que eu saí da McLaren. É a minha casa no automobilismo, mas eu precisava de independência. Fecha aspas. Essa frase do Hamilton me marcou. Eu deixo ela aí também para o ouvinte pensar. Né? Fez até a escolha certa, ao que parece. Mas muito se falou de Hamilton e Mercedes. E essa frase dele foi bem esclarecedora. Mostrou bem legal o pensamento dele. Então, com esses destaques, o Wilson Fittipaldi no capacete do Massa, a ultrapassagem do Raikkonen por fora, né, numa Force India, e aquela briga do Alonso com o Lewis Hamilton, e essa frase do Lewis Hamilton sobre a mudança de equipe. Deixo três, tá? Para me vingar da semana passada. Um grande abraço a todos. Semana que vem é Fórmula 1, é NASCAR, e tem Indy também. Que legal que a Indy vai começar.
E GP2.
Então, oh, meu Deus, que programa. Que programa. No próximo programa nós vamos invadir até o sol nascer. E vamos fazer não sei quantos blocos aqui, porque muita coisa pra gente falar. Grande abraço e até semana que vem. Comentem, ouvinte. Você ouviu na Fórmula 1, a Stock Car, inclusive. Tem muita coisa pra você comentar aí durante a semana. Escreva aí pra gente debater aqui no próximo programa, porque vai sobrar tempo, inclusive. Grande abraço a todos.
Bárbara, antes de passar para você, só fazendo um registro de que o carro do Nelson Piquet na Nationwide também estava Wilson Barão Fittipaldi, a homenagem também foi feita na NASCAR. Bárbara, considerações finais, por favor.
Depois das considerações de Fábio Campos, né, eu até me sinto aqui sem ter muito o que falar.
que elegância para me criticar, olha que educação.
Não, mas brincadeiras à parte, eu tenho, não são nem destaques, assim, são duas menções, na verdade. Uma delas é do Hamilton, que é uma história até curiosa, que ele tem um cachorro agora, que é o Roscoe, e ele conversou com o Bernie por e-mail, acredito, né, e falou que ele queria um passe para a Fórmula 1, porque ele queria levar um novo membro da família com ele nas corridas. E aí o Bernie falou, tudo bem, me manda os dados, a foto, né? E aí ele enviou a foto, e aí era o cachorro com o fone de ouvido, e ele falou, esse é o meu cachorro que eu quero levar nas corridas. E aí você pode até pensar, nossa, que loucura, né? Imagina, o Bernie não deixou. Mas ele deixou sim, e a partir do GP da Espanha, o Hamilton vai poder andar com o cachorro dele pelo paddock, e vai ser sensacional, assim, vai ser muito bacana. Porque até na entrevista coletiva da Austrália, quando perguntaram pra ele, tem alguma coisa que você tá sentindo falta, né? Alguma pergunta mais ou menos assim, ele falou, do meu cachorro. Então, você vê que relação diferente e bacana que a gente pode acompanhar na Fórmula 1 também, é um lado mais humano, que eu acho interessante. E o outro destaque é bem rapidinho, que Valentino Rossi esteve entre nós aqui no Brasil, nesse final de semana, gravando aí comercial, participando de ações fechadas, mas é uma visita de um grande ídolo do motociclismo, né? Velocidade em duas rodas, e também achei interessante mencionar para vocês. Então, com esses destaques aqui, viu, Fábio Campos, super rápidos, encerro a minha participação nesse podcast. A gente volta na semana que vem com muita coisa, como vocês puderam ver, mas sempre aí ligados no automobilismo praticamente o tempo todo. Então é isso, até semana que vem e tchau.
Bem, o meu destaque final, vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o início da América Le Mans Series às 12 horas de Sebring, no último final de semana. Uma corrida muito, muito legal, uma das corridas de endurance mais legais que eu já acompanhei nessa minha trajetória no automobilismo. Primeiro, debilitada a categoria, depois, desde que a Peugeot resolveu sair do endurance, nós sabemos que está um pouco debilitada aí, mas a Audi liberou os dois carros para brigarem, então foi sensacional. O Audi 1 contra o Audi 2 o tempo todo. No final, o Audi 1 acabou vencendo. Eles se largaram na pole com os três pilotos: o Marcel Flasler, o Benoît Treillouet e o Olivier Jarvis. Contra o Audi 2, que tinha o brasileiro Lucas de Grasse, o Tom Christensen e o Alan McNish. Três pilotos aí de muito talento. E foram 12 horas de briga intensa, assim, realmente assim, na pista. Muito legal de se acompanhar. Tivemos outros dois brasileiros ainda, o Bruno Juqueira correndo na PC, Protótipo Challenge. Estava muito bem na corrida, até que sofrendo duas punições, e a punição lá é meio dura. É um stop and hold, você fica um minuto lá parado. E dá realmente uma diferença muito grande depois. Então, depois de duas punições, a equipe do Juqueira terminou a corrida, mas não tão bem. E o Bruno Senna também, fazendo a estreia aí no campeonato e correndo com o Aston Martin. Infelizmente pro Bruno, ele terminou a corrida também, mas o carro dele, o Aston Martin, logo na primeira hora, não lembro se foi na primeira hora, foi na primeira hora agora, lembrando com certeza. Teve um problema de aquecimento e tal, então tiveram que parar para fazer um reparo e perderam ali já umas 20 voltas logo de cara. Depois que fizeram esse reparo, o carro voltou e foi bem até o fim, mas já estava 20 voltas atrás, não tinham o que fazer. Muito legal esse começo do automobilismo de verdade, para quem gosta de endurance, foi briga do início ao fim. Tivemos alguns nomes interessantes participando da corrida, Ryan Hunter Hay, o Neil Yanni, que eu e o Fábio Campos já citamos aqui em edições passadas, de pilotos que acreditávamos que chegaria e não chegou. O próprio Bruno Junqueira, que eu falei, o Bruno Senna, nomes bem legais aí do Endurance Mundial participando da corrida, então valeu a pena demais e espero que quem tenha assistido aí, que tenha gostado também.
com isso. Ela tem rapidinho, ela tem transmissão, algum VT, algum canal que transmita compacto, alguma coisa?
A América Le Mans Series, todas as provas são transmitidas no próprio site dela. Ela tem lá um link direto, um stream de, que você acompanha no próprio site dela, com o Lifetime ali embaixo e tal, assim. Então dá pra você assistir nela. No Brasil, o Fox Sports passa, mas como foi uma corrida de 12 horas, então foi na base do boletim. Eles mostraram a largada, os primeiros 15 minutos, e aí entre os jogos de futebol da tarde, a cada intervalo eles voltavam com mais 5 minutos de flash e tal, e no finalzinho acabaram passando os 10 últimos minutos, mas em VT, assim, a corrida tinha acabado, tava acabando a corrida e o futebol na prorrogação, e assim que acabou o futebol, acabou a corrida, e eles voltaram assim com o VT nos últimos 10 minutos. Foi na base desses boletim mesmo, mas não sei se as próximas corridas que são mais curtas, como é que eles vão se proceder. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da edição 252. Como o Fábio falou aí, semana que vem o programa já ganha aquela forma tradicional dele, com mais categorias. E a gente espera a participação de vocês, realmente, comentando aí o que aconteceu na Indy, na GP2, se vocês vão gostar da abertura da temporada. Falar um pouquinho da Fórmula 1, falar da NASCAR, a gente espera realmente, e outras categorias também. Se vocês quiserem mandar, a gente acaba tratando aqui nesse espaço no finalzinho para falar rapidinho. E não esqueci, o Fábio Campos pediu aqui para a gente passar o endereço do Overtime, que é um podcast que fala sobre esportes americanos. Ele é especializado em alguns específicos, futebol americano, basquete, hockey no gelo e tal, e ele resolveu fazer um de NASCAR com a gente. E são mais de 2 horas aí de programa, quase 2 horas, se não me engano. E a gente fala realmente o beabá da NASCAR, assim, começando lá nos primórdios, como era, como começou, e fomos evoluindo com o tempo. Então, quem quiser ouvir esse programa é overtime.net.br. Bem facinho, overtime.net.br. Acompanhe, um abraço pra vocês e até semana que vem.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.